Momento musical aqui é Tempo de Música, o quadro que vai ao ar todas as terças-feiras, hoje em formato de vídeo para quem nos acompanha no YouTube e no Facebook. Derico Ciotti está numa chamada de vídeo, vocês podem ver ele aqui em tempo real, assim como estão me vendo. Seja bem-vindo nesse novo formato, Derico.
Sensacional, olha que coisa incrível, essa tecnologia é avançadíssima.
Muito avançada, né? A gente aqui sempre na frente, Derico.
Nossa, muito legal, tô aqui me sentindo na NASA.
E gostou da trilha escolhida pelo Bolacha?
Tudo bem? Pois é, ouvintes da CBN, do Tempo de Música aqui no Estúdio CBN, hoje terça-feira, sempre que a gente bate um papo aqui e fala sobre algum tema específico, eu, o Leandro, a Stephanie, a gente, o que a gente vai tocar, vamos colocar algumas sugestões de música, e o Bolacha sempre fica naquela situação de, pô, vamos esperar o que virá de sugestão. Mas hoje, como a gente vai falar de uma coisa que não é especificamente sobre algum músico ou algum compositor, eu sugeri que o Bolacha colocasse em questão hoje a sua arte de expor as músicas que ele gostaria de ouvir no BG do nosso papo. E tá aí, essa é a mão do Bolacha no nosso programa.
Muito boa a escolha, muito bem ilustrada. Vamos ouvir só um pouquinho mais. Vamos ouvir um pouquinho. Música para um bom papo, Derico. E o papo de hoje a gente já trouxe aqui para os nossos ouvintes, já deu uma adiantada aqui no início do programa sobre o que a gente vai conversar. Mas para quem não acompanhou ainda, é um assunto interessante. Hoje a gente não vai falar exatamente sobre algum músico específico, alguma cantora, algum cantor, né? Mas como o músico lida hoje com os próprios interesses, o interesse do mercado, Derico? Eu acho que ele fica naquela situação, naquele ponto-chave, né? Até onde ele pode ir com a carreira dele sem poder sofrer as influências do mercado.
Então, esse papo é um papo muito longo, é um papo que dá mais de não sei quantos programas para a gente falar sobre isso, mas é uma coisa interessante. O artista hoje, ele tem um dilema muito, muito grande sobre a relação que ele tem com os interesses dele como artista e os interesses do mercado, porque antigamente, só colocando um pouco da história do papo que a gente está levando hoje, a música, as artes plásticas, elas eram financiadas por mecenas, né? Que poderiam ser tanto os nobres, os reis, quanto a igreja, né? Então você vê muitas obras voltadas para o mercado, entre aspas, nobre, né? Que vinham com um interesse específico do próprio rei, ou de um barão, ou tal, ou então do papa, da igreja, que pediam obras. O que acontece hoje? Hoje, a gente não tem mais isso. Raramente você tem um cara mecenas que banca um artista para fazer a arte dele. Logicamente, você tem aí, para não dizer que a gente não tem mais nada disso, a gente tem as leis de incentivo que estão acabando, o PROAC tá se extinguindo, que também tem os seus interesses, né? Então você vai lá e fala assim, pô, eu vou fazer um CD, vou gravar um registro de uma música, de uma seleção de composições, para fazer um CD e para fazer shows patrocinados por uma empresa que tem auxílio fiscal. Muito bem, essa empresa vai entrar com seus interesses. Ela vai querer que você toque em determinadas cidades e ela vai querer que você toque para um determinado público, que seja do interesse dela e que você não sabe que público é. A própria prefeitura ou o governo vai querer que você faça alguma coisa relativa a ele. Então tem algum tipo de concessão, compensação.
Uhum.
E você fica naquela, fala assim, bom, e que horas eu entro para dizer aqui que eu vou tocar a minha música? Aí o cara fala assim, pô, se você puder tocar com um quarteto, um sexteto, se puder ter uma voz, é muito mais legal, porque você atinge mais gente. Então você começa a debater sobre coisas que não tem nada a ver com o seu conteúdo artístico, né? Então você fica numa sobre o conceito da sua obra, a autonomia que você tem como artista, a liberdade que você tem de se expressar, a sua independência artística, tudo isso vira o que a Flávia Tachi, que é uma historiadora, que eu tive o privilégio de ver uma palestra dela, ela disse que é uma submissão voluntária. E é exatamente isso, cara. Ela coloca isso como artes plásticas, e eu estou voltando isso para a música, na verdade. Então, é um debate muito, muito interessante de você ter com relação a isso, porque você tem N situações em que você se coloca como artista e você se depara com esse, com essa influência que o mercado tem com relação à composição ou à obra que você tem a oferecer.
Uhum. E a gente tem toda uma mudança também de pano de fundo, né? Com a pandemia, com a chegada, por exemplo, já há um tempo, né? Já há alguns anos isso, né? Uma coisa tão recente assim, né? Mas de alguns anos para cá, menos de uma década, digamos, do streaming, a gente tem o Spotify, o Deezer, né? Eu acho que as escolhas que o músico faz, elas são importantes, né? Porque, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo hoje, shows ao vivo vetados, né? Por questão sanitária, né? Para o músico ganhar um dinheiro hoje, está bem difícil, né, Derico?
Então, aí a gente até já debateu sobre isso também já, aqui no Tempo de Música.
Verdade.
Sobre o streaming, né? A influência que o streaming tem, que cada vez mais as músicas estão tendo menos tempo para se adequar a uma situação de conforto do mercado. Então, o que é o mercado? Né? Se você for pensar, o que é o mercado? O mercado é formado pelo quê? Pelos consumidores, né? Seriam os observadores, as pessoas que estariam ligadas na sua arte, as instituições, que no caso seriam gravadoras, as próprias mídias sociais, né? As casas noturnas, os pubs, os clubes, as pessoas que contratam você, os teatros, os mantenedores, isso tudo faz parte do mercado. Esse mercado dita o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve fazer, inclusive dentro da sua própria arte. Então, isso causa, inclusive, um paralelo dessa submissão, que é para o público, né? Porque você acaba ditando um gosto, é como se fosse uma moda, né? Ah, agora o público gosta de tal estilo, então também aquela avalanche de coisas que só tem isso. Então as rádios só tocam determinada coisa, você não tem espaço para outras coisas. Então isso tudo causa uma submissão não só do artista, como do público, em detrimento de uma originalidade, né? de uma coisa mais específica com relação à arte, que hoje está se perdendo.
Uhum. Por isso é tão importante, né, a gente também destacar, né, trazer à tona, trazer em destaque e abordar mesmo com vontade, né, o jornalismo cultural, enfim, a mídia em geral.
Exato.
Que trabalha com cultura, é importante fazer isso. Quando escolhe, encontra, né, aqueles músicos específicos que mesmo dentro de uma tendência consegue destacar com uma originalidade, né? É uma mescla que não vem com todo mundo, né?
Porque na verdade, o músico, compositor, o artista quer? Ele quer fazer uma produção, né? Ter uma produção, ter uma crítica, porque isso tudo influencia no nível em que ele vai se colocar no mercado. Se ele tem influência, se ele tem crítica boa, ele já está com pontos garantidos, né? Uma boa circulação, ou seja, uma empresa que seja parceira dele para colocar ele no Brasil, no exterior, que para ele conseguir ter fluxo, e a comercialização, né? Que é você ter lugar para tocar, você ter lugar para se apresentar, você conseguir, porque não adianta você falar, o artista, ele faz o que ele gosta, ele quer ganhar dinheiro também, ele sobrevive disso, ele precisa trabalhar e ter o seu cachê e ganhar o seu dinheiro. Então, tudo faz parte de um negócio que é influenciado pelo mercado, isso não tem jeito.
É isso, Derico Sioge, trazendo essa reflexão, esse momento importante. Fazia tempo que a gente tinha uma conversa assim um pouco mais séria, né, Derico? A gente fala sério,
exatamente.
Mas é bom trazer esse papo.
Eu fico muito feliz de poder ter esse espaço para poder falar sobre tudo, Leandro. E é muito legal ter vocês, porque vocês falam sobre tudo. Então fica um papo muito fluido, muito, muito gostoso de se levar e inteligente, um papo para frente, sabe? A gente vem com ideias e sugestões de reflexões para o público também. É muito legal, eu fico muito feliz sempre.
Eu digo mesmo, é muito bom ter você com a gente participando aqui toda terça-feira. E agora já fica combinado, nesse formato de vídeo, tá bem?
Sensacional, adorei. Agora vou até botar uma peruca da próxima vez.
Melhorar um pouco aí a imagem, é isso?
Pelo amor de Deus.
Mas tá certo, Derico Ciotti, muito obrigado. Quem acompanhou aí no YouTube, no Facebook, viu imagens aqui, não só, né, aqui do estúdio comigo, mas também dele lá na casa dele. Obrigado, Derico, até semana que vem.
Tchau, Leandro, parabéns aí. Bolacha, muito bom, adorei, hein? Você é o cara. E senhores e senhoras ouvintes da CBN, terça-feira que vem estamos juntos aqui, se Deus quiser. Um beijo grande e parabéns a você, Leandro, também, que tá segurando a peteca sozinho aí, né?
Valeu, muito obrigado. Legal, semana valeu, que vem, nessa, na terça-feira, Stephanie ainda não estará conosco. Você vai esperar um pouco mais, estarei sozinho aqui ainda, mas a gente espera aqui.
Ah, ela não vem? Terça que vem ela não vai estar?
Ainda não, só na quarta-feira.
Pô, que beleza, mas aí na outra terça ela vai estar.
Exatamente, aí estaremos os dois aqui. Mas muito obrigado, Derico, pelas palavras. Legal. Aí, pelo papo. Até mais.
Um beijo grande a todos, obrigado.